Os relatos de conivência das forças armadas com golpistas que invadiram os três poderes. As operações da polícia contra bolsonaristas responsáveis pelos atos de 8 de janeiro. O processo de recuperação judicial da rede Americanas. E mais, eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 20 de janeiro de 2023, dia de extrato da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada por relatos de conivência das Forças Armadas com golpistas que invadiram as sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Autoridades do Distrito Federal revelaram que militares impediram a polícia de desmontar o acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Eles não deixaram agentes de segurança prenderem radicais após a depredação dos prédios públicos. Ao longo da semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou diversas vezes a sua desconfiança com parte dos militares. Lula disse ter certeza de que alguém abriu a porta do Palácio do Planalto para os vândalos e que ele teve a impressão de que os ataques foram uma tentativa de início de golpe de Estado. Você ouve agora um trecho da entrevista do Lula para a jornalista Natuza Neri, da Globo News, publicada na quarta-feira.
Começa também da notícia, fui para a sede da Prefeitura de Araraquara, fiquei acompanhando pelo computador as imagens, e eu liguei para o general Gonçalves Dias, que é o chefe do GSNI, e eu dizia, o ministro, onde é que estão os soldados? Porque eu não via soldado, eu só via gente entrando, eu não via soldado reagindo, sabe, ele dizia que tinha chamado soldado, ou seja, e esse soldado não aparecia. Eu fui ficando irritado porque não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o palácio do presidente da República. E, na verdade, eles não quebraram para entrar, eles entraram porque a porta estava aberta. Alguém de dentro do palácio abriu a porta para eles, só pode ter sido. Houve conivência de alguém que estava aqui dentro.
Ainda na terça-feira, o presidente dispensou dezenas de militares que recebiam gratificação por trabalhar nas residências oficiais da presidência e no Palácio do Planalto, principalmente no Gabinete de Segurança Institucional. Na sexta-feira, o Lula se reuniu com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica numa tentativa de distensionar as relações. O Nexo rememorou a incursão política dos militares desde o período da redemocratização pós-ditadura militar até os eventos recentes que ligam as Forças Armadas ao bolsonarismo. O cerco aos golpistas se fechou ainda mais nesta semana. Operações da Polícia Federal prenderam lideranças radicais no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra 39 pessoas acusadas de depredar o Senado. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, converteu em preventiva a prisão de mais de 700 bolsonaristas, presos em flagrante após os ataques de 8 de janeiro. Os golpistas são investigados por crime contra o Estado Democrático de Direito, como explicou na segunda-feira o Durma Com Essa. O podcast também contou o que pesa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta uma série de ações na Justiça Eleitoral. No âmbito político, deputados federais eleitos em 2022, associados ao ataque, também estão sendo investigados pela Procuradoria-Geral da República. A Isadora Rupp explicou quais são os caminhos punitivos para esses deputados envolvidos, que, além de processo judicial, também podem ser julgados em processos internos dentro da Câmara, inclusive resultar na cassação do seu mandato. O governo federal também atua para desbolsonarizar as polícias, que tiveram uma troca generalizada no primeiro escalão. Foram exonerados 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal e 18 diretores da Polícia Federal. O movimento faz parte da promessa do governo de reestruturação das forças de segurança, que tem agentes alinhados ao bolsonarismo. O Durma Com Essa da quinta-feira falou sobre as trocas de comando e sobre como essas instituições atuaram nos últimos anos. Na economia, o mercado brasileiro sofreu um efeito dominó após os desdobramentos da revelação de um rombo bilionário nas contas das americanas. O Marcelo Rubissek escreveu sobre a repercussão do caso para o mercado financeiro. Na quinta-feira, a rede varejista entrou com um pedido de recuperação judicial. No documento enviado à justiça, a empresa estima que as dívidas totalizem 43 bilhões de reais. Agora é hora da Luara Calvianic, editora-chefe da Gama Revista do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu tô aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: qual é o seu nome? Uma edição sobre questões políticas, culturais e identitárias em torno desse tema. Para começar, uma reportagem sobre o processo de retificação de documentos de pessoas trans e não binárias. Ainda que tenha havido avanços, quais as dificuldades ainda enfrentadas por essas pessoas que não se reconhecem com o nome de nascimento? Trazemos ainda o depoimento da violoncelista Gretchen Miller. Comemorando 50 anos de Brasil, a americana relembra o legado que deixa ao país e as constantes confusões com a cantora de mesmo nome. Nesta edição, você também encontra uma matéria sobre como certos nomes levam pessoas a serem vítimas de preconceito e bullying, atrapalhando carreira e a sociabilidade. No podcast da semana, a socióloga Flávia Rios trata das pautas, das pendências e dos ataques a movimentos chamados de identitários por parte da política e de uma parcela da sociedade. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema nome. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana.
Esse foi mais um extrato da semana. Na segunda-feira, o Durma tá de volta. Até lá. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Antônio Mami, participação de Luara Calvianic, edição de som de Pedro Pastoriz, fica aqui mais um Durma com essa. Até semana que vem.